Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 16 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre a possível nova regulamentação do Uber no Brasil, bug do Linux expondo quase 1,5 bilhão de aparelhos Android, Instagram Stories dando mais resultado do que Snapchat, e as novas parcerias do Twitter para tentar aumentar o faturamento. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter. Aliás, o Twitter começou a testar no beta do app deles para iOS aquele modo noturno que pintou no Android dia desses. Não deve faltar muito tempo para ele ser liberado oficialmente. Bom, quem ouviu o Loop Matinal 195 deve se lembrar dos stickers que o Twitter lançou para tentar atrair de volta a galera que foi pro Snapchat. E eis que ontem o Twitter anunciou que não perdeu tempo e já engatou a primeira parceria, foi com a Pepsi, para disponibilizar stickers patrocinados. Eles explicaram num post no blog oficial da companhia que quem fizer parceria com eles vai poder criar e promover até 8 stickers e lembraram que esses stickers funcionam como uma espécie de hashtag em forma de imagem. Sempre que um usuário tocar num sticker, ele vai ser levado para uma tela de busca que vai exibir outras fotos com aquele mesmo sticker aplicado. E ainda sobre o Twitter e parcerias, ontem o New York Times disse que logo pode aparecer um app oficial deles na Apple TV com a habilidade de transmitir partidas da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Não faz muito tempo surgiu a informação de que o Twitter tinha comprado direitos exclusivos de transmissão de 10 partidas da NFL por 10 milhões de dólares, o que na época foi uma notícia meio estranha, mas que começou a fazer um pouco mais de sentido com essa informação de ontem. Essa investida do Twitter na transmissão ao vivo de eventos é uma ótima ideia, já que o forte deles é justamente isso, de instantaneidade. Faz bastante sentido eles juntarem uma coisa com a outra. E falando em redes sociais, o assunto agora é o Instagram. Aliás, ontem o Instagram liberou aqui no Brasil aquela ferramenta para perfis comerciais que eu comentei em maio que eles iam lançar. Se você tem uma empresa, restaurante, loja e tudo mais e quiser ver como tirar proveito disso, passa aqui na descrição ou lá no loopmatinal.com e pega o link para explicação, porque isso pode ser útil para você. Bom, voltando, ontem o Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que no final das contas, o Instagram pode ter acertado na mosca com o Instagram Stories do ponto de vista comercial. A matéria diz que várias empresas, como por exemplo a CNN, Food Network, Comedy Central, TasteMade, têm migrado em massa para o Instagram Stories depois que elas viram que os posts de lá dão muito mais jogo do que os do Snapchat. O texto diz que até mesmo as marcas que fizeram parcerias para disponibilizar conteúdos do Snapchat Discover têm preferido postar no Instagram Stories e comenta que os posts dessa nova área ultrapassam não só os números do Snapchat, como também os números dos posts normais feitos no próprio Instagram. E já que eu citei o Snapchat, ontem pintou a informação de que a empresa vai comprar por 110 milhões de dólares e mais um monte de benefícios uma startup especializada em buscas e recomendações chamada Verb. Essa empresa, que foi fundada há 5 anos, mas já conta com o apoio de grandes do mercado, como a Tencent e o CEO do Dropbox, oferece o que eles chamam de mecanismo de busca baseado em experiências. E, essencialmente, o que eles fazem é cercar o usuário de resultados e sugestões com base nos hábitos e interesses deles. O Verb tem uma espécie de plataforma colada no sistema de busca deles que permite que as pessoas façam reserva, comprem ingresso e também salvem os resultados de buscas e compartilhem as coisas com outros usuários da plataforma, o que pode indicar qual caminho que o Snapchat pretende seguir se a concorrência continuar roubando o almoço deles. E agora aqui vai uma dica rápida para quem mora em São Paulo. Ontem o Cabify anunciou que vai dar 25% de desconto para corridas feitas em alguns bairros da cidade. Essa ação vai valer para corridas que comecem ou circulem pelos bairros de Moema, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi ou Vila Olímpia, o que sugere que mesmo com toda a concorrência, o Uber deve continuar dominando esses lugares da cidade. No comunicado para a imprensa, o Cabify explicou que essa ação vai durar até o dia 31 de agosto e que o desconto máximo por viagem vai ser de R$20 e que os passageiros não vão nem ter que inserir cupom de desconto nenhum. Passou pelos bairros, tá valendo. Agora, ó, dica de amigo, pensa duas vezes antes de se cadastrar lá no Cabify, porque o que eles mandam de spam por SMS não é brincadeira. Eu precisei até mudar o meu telefone lá no cadastro do Cabify, porque olha, não tava dando não. Ontem a Microsoft atualizou os apps do pacote Office para iOS e levou para o iPhone um recurso que já tinha desde o ano passado no iPad, que é a habilidade de fazer rabiscos e anotações nos documentos do Word, PowerPoint e Excel. Esse recurso permite que o usuário escolha entre diferentes cores e grossura do traço das funções de caneta e marca-texto, além de também disponibilizar borracha para apagar alguma anotação. Isso tudo fica dentro de uma aba chamada gaveta e, caso você tenha interesse em testar, vale lembrar que o Office 365 é de graça para qualquer dispositivo móvel com uma tela menor do que 10 polegadas. E já que eu falei do iOS, deixa eu registrar rapidinho que ontem pintou uma nova leva de betas públicos e para desenvolvedores dos sistemas dela. Do ponto de vista de interface e experiência do usuário, nada de muito relevante mudou, mas pelo menos a Apple corrigiu um bug meio maluco que estava aparecendo na barra inferior de apps do iOS. E agora o assunto é segurança, ou falta de segurança nesse caso. Ontem, um grupo hacker disse ter conseguido invadir os servidores de uma organização associada à Agência de Segurança dos Estados Unidos e disponibilizou diversas ferramentas usadas por eles para invadir e investigar computadores secretamente. Esse grupo hacker, chamado Shadow Brokers, disse que as ferramentas e malwares usados pelo NSA que eles publicaram são só um gostinho do que eles têm na mão e pediram 1 milhão de bitcoins, o que dá ali quase 570 milhões de dólares, para que eles liberem todo o resto das ferramentas que eles têm nas mãos. Perguntado sobre a legitimidade dos documentos e ferramentas que já vazaram, alguns pesquisadores de segurança disseram que não dá para ter certeza, mas parece que a coisa toda é de verdade. Então não dá nem para imaginar que tipo de estrago esse grupo vai fazer se eles de fato disponibilizarem publicamente as ferramentas que os parceiros do NSA vêm usando para espionar o mundo inteiro nos últimos anos. E falando em problemas, ontem a empresa de pesquisa de segurança Lookout publicou um documento que mostra que uma falha do Linux presente no Android desde a versão 4.4 está colocando em risco a segurança das informações trafegadas em 80% de dispositivos Android, o que dá mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de aparelhos. Essa falha permite, basicamente, simplificando aqui, que qualquer pessoa que saiba o que está fazendo intercepte os dados trafegados pelo dispositivo e tenha acesso ao conteúdo caso ele não seja criptografado. Agora, a boa notícia é que do lado do Linux, essa falha já foi corrigida, foi na sexta-feira, talvez por isso o grupo tenha esperado até ontem para fazer o anúncio. Já a má notícia é que, como essa correção é recente, até mesmo a próxima versão do Android ainda está vulnerável. Perguntado a respeito dessa falha pelo site Ars Technica, o Google se justificou, lembrando que a vulnerabilidade não é da Android, mas sim do Linux, o que não faz a menor diferença para os quase 1,5 bilhão de dispositivos vulneráveis, e disse que os engenheiros deles estão trabalhando numa solução. Eles aproveitaram para tentar acalmar os usuários, dizendo que a classificação interna da seriedade dessa falha é moderada, e não alta e nem crítica. De qualquer forma, se você quiser ver como se proteger, passa aqui na descrição do episódio e pega um link para um texto que o nosso amigo Paulo Riga publicou lá no Tecnoblog, explicando o que dá para fazer até que a falha seja corrigida. Já se você quiser ler com mais detalhes o post da empresa Lookout, que foi quem divulgou o problema, também tem um link para isso aqui na descrição. Ainda sobre o Google, aliás, ontem o Google anunciou que vai matar o Hangouts On Air do Google Plus. Eles falaram que a partir do dia 12 de setembro, quem usa o Hangouts On Air vai ter que migrar para o YouTube Live, e se você quiser ler mais sobre isso, é só pegar o link para o anúncio deles aqui na descrição. Bom, voltando, nos últimos dias foram descobertas diversas informações que mostram que o Google está desenvolvendo um sistema operacional novo chamado provisoriamente de Fuchsia. Esse sistema, que parece estar estruturado para rodar tanto em computadores mais parrudos quanto em dispositivos bem mais simples, foi descoberto lá no site GitHub no fim de semana, e de lá para cá diversos programadores ao redor do mundo vêm estudando o código para tentar entender melhor do que se trata. Apesar dessa descoberta ser recente, o pessoal já conseguiu identificar algumas coisas interessantes. Primeiro, o sistema não é baseado no Linux nem no Android, mas sim no Magenta. Em segundo lugar, o Fuchsia foi desenvolvido numa linguagem de programação feita pelo Google chamada Dart. Já uma coisa que ninguém conseguiu descobrir foi a previsão de lançamento do sistema. Isso por enquanto ninguém sabe, e pelo silêncio que o Google fez a respeito disso ontem, parece que a gente vai demorar um pouco para descobrir. E por último, ontem pintou a informação de que o Ministério Público Federal está pensando em tomar para si a tarefa de regulamentar a operação de serviços tipo Uber no Brasil inteiro, ao invés de deixar isso na mão das cidades. Essa iniciativa traria uma unidade maior para a operação do Uber e de concorrentes dele aqui no Brasil, o que é ótimo, já que até hoje o que a gente viu por aqui foi um festival de leis diferentes, cada cidade aprova de um jeito, tem cidade que tem imposto, tem cidade que não tem, e enquanto isso outras cidades proibiram o Uber sem nem saber muito bem como ele funciona. Agora, além dessa regulamentação, o texto também indica que o Ministério Público Federal está considerando tirar, pouco a pouco, a regulamentação dos táxis, abrindo esse segmento de mercado para um número maior de motoristas. Essa ideia, em especial, tem tudo para ser a próxima grande polêmica do mundo dos táxis, já que as cooperativas e os sindicatos vão se sentir ameaçados de novo frente a mais essa concorrência, que eles provavelmente vão tentar expulsar na base do tapa mais uma vez. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal do Loop Infinito no YouTube, se inscreve lá. O link do canal e também de tudo que eu comentei aqui tá aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. E pra você que ficou ouvindo o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero deixar a dica de leitura de uma entrevista bem legal que o Tim Cook deu pro Washington Post. Lá ele trata dos 5 anos dele à frente do cargo de CEO da Apple, fala dos mercados onde a Apple tá de olho, fala um pouquinho sobre a homossexualidade dele também e por aí vai. Pra quem se interessa pela Apple, o papo é bem interessante e vale a pena separar o link pra ler quando der tempo. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Sempre que o usuário tocar num sticker, ele vai ser lembrado por uma... Ele vai ser lembrado. Da empresa Lookout, que foi quem divulgou o problema, também tem um link para isso. O Google se justificou, lembrando que a vulnerabilidade... Entendeu?